Olá, muito boa tarde. O Governo Regional terminou as negociações com os sindicatos relativas à proposta de alteração do regulamento do concurso do pessoal docente da educação pré-escolar e ensinos básico e secundário que deverá ser aplicado no ano letivo de 2026-27. A Secretária Regional da Educação reuniu em Ponta Delgada com o Sindicato Democrático dos Professores dos Açores e com o Sindicato dos Professores da Região Açores. No final dos trabalhos, a governante fez um balanço assumindo que houve um esforço de convergência de ambas as partes. Sofia Ribeiro admitiu que das negociações resultou um diploma mais completo do que aquele que está neste momento em vigor na região.
O Governo dos Açores criou incentivos à fixação, que foram anunciados no princípio deste ano para a aplicação nos anos seguintes. Agora, não faria sentido algum termos incentivos à fixação e depois não termos uma garantia que um professor que queira usufruir dos incentivos à fixação não conseguisse uma colocação num lugar de quadro ou numa contratação nessa mesma escola, sendo ultrapassado por outro que depois não ocuparia essa mesma vaga. Portanto, aquilo que aqui está criado é um mecanismo de prioridade na colocação nos vários concursos, sejam ele interno, externo e à contratação, tendo em consideração essa situação na prioridade da escolha de escolas e grupos, ilhas e grupos de recrutamento em que haja a carência.
Quanto aos critérios de definição do número de vagas, será acrescentado o novo que diz respeito às situações de professores contratados a termo.
Que é um critério que diz respeito às situações de professores contratados a termo que tenham estado 3 anos completos e ininterruptos ao serviço da região. E, portanto, há aqui mais uma garantia de podermos fixar professores integrando-os em quadro, mas, por outro lado, também é obviamente bom para o sistema educativo, porque este constitui um fortíssimo incentivo para que os professores que ainda estão em contratação a termo escolham maximizar as suas candidaturas a todas as escolas em horário completo e anual para depois poderem usufruir também das prioridades na candidatura, tendo em consideração essa mesma condição.
No final das negociações com os sindicatos dos professores, a governante admitiu que as estruturas fizeram uma grande convergência com a posição da tutela, embora mantenham uma divergência no que respeita a prioridades específicas para as ilhas e grupos de recrutamento carenciados. Sofia Ribeiro espera que o regulamento possa produzir efeitos nos concursos de 2026-27. O Governo Regional celebrou ontem um protocolo com a empresa Portos dos Açores para 7 pontos de entrada de viajantes destinados ao controlo de animais de companhia que chegam em navios de cruzeiro e embarcações de recreio. Segundo o secretário regional de Agricultura, António Ventura, o acordo visa a cedência de um espaço físico por parte de Portos dos Açores que permita a realização dos controlos oficiais pelos técnicos dos serviços de desenvolvimento agrário que verificam as condições sanitárias e a documentação dos animais que dão entrada pela primeira vez em território europeu, possibilitando assim que os animais que viajam com os seus titulares possam sair das embarcações.
O controle dos animais de companhia não era feito ao nível marítimo. Agora passa a ser feito este mesmo controle em 7 pontos essenciais de entrada do espaço marítimo, ou seja, cais de cruzeiros da Ponta Delgada, cais de cruzeiros da Praia da Vitória, Marina de Ponta Delgada, Marina de Angra do Heroísmo e Marina das Velas, Lajes do Pique e Horta. Isso significa que vai ser feito um controle ao nível da biossegurança, ao nível, por exemplo, de doenças como a raiva, ou seja, um controle físico e documental desses mesmos animais de companhia. Tem que ter um certificado de vacinação, um animal de companhia tem que ter um certificado como não tem, por exemplo, a doença a raiva, e no âmbito da biossegurança, que é, de facto, a nova arma do mundo, que é a existência de organismos nocivos que possam até ser introduzidos por animais de companhia. E, portanto, isso é um aspecto a não esquecer, tendo em conta aquilo que é os conflitos militares que o mundo tem, e, portanto, a biossegurança é fundamental.
o protocolo de colaboração estabelecido entre a Secretaria Regional de Agricultura e Alimentação e a Portos dos Açores foi assinado em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, pelo Secretário Regional da Tutela, António Ventura, e pela Presidente da Empresa Pública, Sancha Costa Santos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decretou serviços mínimos para as greves dos trabalhadores da empresa prestadora de serviços de assistência em escala nos aeroportos do território continental que começam amanhã. Na origem da greve estão reivindicações como o fim de vencimentos base abaixo do salário mínimo nacional, melhores salários e o cumprimento do pagamento das horas noturnas. O Tribunal Arbitral decidiu definir os serviços mínimos de assistência em escala a todos os voos impostos por situações críticas relativas à segurança de pessoas e bens, incluindo voos ambulância, movimentos de emergência entendidas como situações declaradas de voo, designadamente por razões de ordem técnica ou meteorológica e outras que, pela sua natureza, torne absolutamente inadiável a assistência ao voo. Devem ser garantidos os voos de ligação entre Lisboa e Ponta Delgada, Lisboa e Terceira e Lisboa e Funchal, bem como entre o Porto e a Madeira e o Porto e Ponta Delgada. A Polícia Marítima apreendeu cerca de 400 quilos de pescado numa embarcação de pesca que estava a exercer a atividade na Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, na Ilha de Santa Maria. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, a apreensão decorreu durante uma ação de fiscalização dirigida à pesca profissional. Durante esta ação, que decorreu na madrugada e manhã de ontem, os elementos da Polícia Marítima detectaram e interceptaram uma embarcação de pesca local que se encontrava a exercer a atividade no interior da reserva, com recurso à arte de pesca denominada de palangre de fundo. No decurso da fiscalização foram detectadas diversas infrações. Além da apreensão do pescado, foram elaborados autos de notícia e o Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto tomou conta da ocorrência. A Autoridade Marítima Nacional adiantou ainda que o pescado apreendido será posteriormente vendido em lota. Nesta ação estiveram empenhados dois elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto e um elemento da Capitania do Porto de Vila do Porto, apoiados por uma embarcação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A candidata da CDU à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Judite Barros, defendeu que é possível fazer a diferença num concelho que precisa de ser grande em pessoas, em desenvolvimento, em humanismo e proximidade.
O nosso objetivo é fazer a Ribeira Grande grande. Ela não é só grande de nome, é grande em potencial, em futuro, em economia, em história, em cultura, em educação, em juventude, e penso que essas coisas foram esquecidas pelos últimos autarcas.
Por outro lado, a candidata defendeu políticas municipais atrativas para que a juventude não abandone o concelho da Ribeira Grande e para que seja possível desenvolver o concelho em todas as áreas.
Havendo uma freguesia que consegue mudar estatisticamente a ideia de que a Ribeira Grande é um concelho mais jovem do país, posso dizer que as outras três freguesias que constituem estão em franca desertificação e envelhecimento. Portanto, há que fazer e potenciar políticas que façam com que a juventude não saia da Ribeira Grande, que ainda temos alguma, e que venha para cá produzir, nomeadamente a nível do turismo, da economia, da educação.
Professora do ensino secundário, Judite Barros, de 55 anos, concorre pela segunda vez, pela CDU, à presidência da autarquia da Ribeira Grande. Além de Judite Barros, já são conhecidos os candidatos do PSD à Câmara da Ribeira Grande, nomeadamente Jaime Vieira, do Partido Socialista Lourdes Alfinete, da Iniciativa Liberal César Pimentel, do Chega João Câmara e do Bloco de Esquerda Jéssica Pacheco. Nuno Paiva será o candidato do Chega à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo. O diretor Fabril, de 53 anos, alertou que a falta de habitação no concelho é gritante, pelo que é necessário procurar alternativas para ajudar quem trabalha. O candidato propõe-se a criar uma plataforma para que os jovens do concelho possam exprimir as suas necessidades e sugestões, apoiar as organizações culturais e desportivas, fazendo um levantamento das necessidades de cada associação e ajudar dentro das possibilidades da Câmara. Além de Nuno Paiva, são candidatos à autarquia de Vila Franca do Campo, Eugénia Leal pelo PSD e Graça Melo pelo PS. Na Madalena do Pico, Walter Sousa foi apresentado como candidato do Chega. O candidato assume que quer soltar o Conselho das amarras que estrangulam a iniciativa privada, apontando como prioridades a habitação e a escola primária. Walter Sousa, que já foi assessor do CDS-PP no Parlamento Açoriano, é assistente operacional na Câmara da Madalena, com funções na Biblioteca e Auditório Municipal. Recordo que o PSD vai candidatar à Câmara Municipal da Madalena a atual presidente, Catarina Manito. Já o PS apresenta o empresário Daniel Rosa. O vereador Dário Ambrósio, de 43 anos, será o candidato do PS à Câmara Municipal da Calheta, na Ilha de São Jorge. O candidato disse que lidera uma recandidatura com prioridades na habitação e na fixação de empresas e pessoas. O candidato socialista, que concorre pela segunda vez à liderança do município, afirmou que propõe a criação de habitação acessível para o mercado de arrendamento e duas novas zonas de paralutamento urbano. No domínio empresarial, a aposta da candidatura vai para a fixação de empresas, pois entende que o município deve dar apoio a quem queira investir no concelho. O vereador é licenciado em Engenharia Civil, natural da Freguesia da Ribeira Seca, e desempenha funções nos serviços administrativos da Santa Casa da Misericórdia da Calheta. Além de Dário Ambrósio, já são conhecidos como cabeças de lista à Câmara Municipal da Calheta António Viegas pelo PSD e António Salgado Almeida pela CDU. As eleições autárquicas estão marcadas para o próximo dia 12 de outubro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A CGTP in Açores anunciou hoje que está contra a intenção do Governo Regional de privatizar várias empresas públicas regionais, considerando que a sua concretização será desastrosa para a população e para a região. O Governo anunciou em março que encomendou um estudo sobre a melhor forma de privatizar várias entidades públicas da região. Hoje, numa conferência de imprensa realizada em Ponta Delgada, o coordenador da CGTP in Açores, Rui Teixeira, referiu que o executivo de coligação encomendou estudos para privatizar empresas que prestam serviços públicos essenciais à região. Rui Teixeira adiantou que estão em causa a empresa de transporte marítimo Atlântico Line, o Instituto Regional de Ordenamento Agrário, o IROA, o Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, o IAMA, a Portos dos Açores, a Lotassor, os serviços de engenharia, gestão e manutenção, a Global EDA do Grupo EDA e o Teatro Micaelense. Na opinião do sindicalista, com a privatização de empresas públicas rentáveis e essenciais à região e à vida de todos os dias, os Açores e os açorianos pagarão mais por serviços que hoje dão lucro à região, deixando de ter em vista o serviço público que presta, que é por natureza dirigido para o bem comum e passando a estar sujeitos à lógica do lucro. Para a CGTP in Açores, a decisão do executivo em privatizar as empresas regionais, que é exclusivamente política, será desastrosa tanto para a população como para a região. A estrutura intersindical também se mostra preocupada com as consequências que a medida poderá ter para os trabalhadores, alegando que as condições laborais ficarão em risco.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A freguesia de Água Retorta, no Conselho da Povoação, acolhe, a partir de hoje e até domingo, a 13ª edição da Mostra Gastronómica, um evento que atrai cada vez mais visitantes por conjugar os sabores tradicionais da região com um programa cultural diversificado. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Segundo Sérgio Medeiros, presidente daquela junta de freguesia, entidade organizadora, este ano os festivais de bandas filarmónicas e de folclore assumem destaque, reforçando a identidade açoriana e o envolvimento da comunidade. O evento pretende ainda servir de alavanca para o investimento privado no setor da restauração.
Tudo que é diferenciado, tudo que é genuíno, atrai pessoas, atrai turistas, atrai clientes. O nosso objetivo é promover a freguesia em termos regionais e também fazer com que estejam criadas as condições para que haja investimento privado na nossa freguesia. Porque a Água Retorta não tem nenhum restaurante e já se percebeu efetivamente que se houvesse uma abertura de um restaurante típico, nós teríamos bem servidos e que teríamos bastantes clientes. Este evento tem sido um sucesso e as pessoas não se importam de se deslocar de grandes distâncias para terem comida de qualidade e genuína.
De acordo com o autarca, em entrevista à Atlântida, a cerimónia inaugural está agendada para hoje, pelas 19h, momento em que os visitantes poderão começar a degustar os pratos típicos da freguesia mais pitoresca dos Açores.
Acho que o prato mais característico da freguesia da Água Retorta chama-se açorda de lavas. Mas há pessoas que vêm todos os anos de propósito para comer essa açorda que eu tenho conhecimento só se faz na freguesia da Água Retorta. Nós temos os nossos anchidos, o chouriço, a morcela, com o nosso próprio tempero, não é? Nós temos o molho de fígado, nós temos as iscas de fígado, nós temos as asinhas picantes. No que se refere à tofaria, nós temos os doces típicos de concelho, nós temos os doces tipo arroz doce, por exemplo, a papa grossa, que são, e terá também todos os dias malassadas quentinhas para quem quiser. Ah, esqueci-me também de mencionar o molho de peixe, foi uma novidade que nós introduzimos o ano passado, é feito com os charros e que este ano foi um sucesso e que este ano vamos novamente apostar neste prato, que é um prato também muito, muito característico da nossa freguesia.
Seguir-se-á às 21h30 uma atuação da classe de conjunto da Academia Musical da Povoação, a que se junta o concerto da artista local Marisa Dias Trio. Já amanhã, pelas 20h, realiza-se o segundo festival de bandas filarmónicas. No sábado, a partir das 21h, o destaque vai para as cantigas ao desafio, com a participação de José Eliseu, Artur Miranda e Paulo. Depois, às 22h, haverá a atuação dos comediantes Portuguese Kids. O encerramento está marcado para domingo com o Festival de Folclore, que terá início às 19h30. A 13ª Mostra Gastronómica de Água Retorta decorre na zona do Jardim da Casa do Povo e no campo dos Jogos da Freguesia. Para 2026, contará com uma piscina pública que será construída a partir de setembro.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Tenha a continuação de um ótimo dia.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.